gente, bem-vindo ao Espelho, seu podcast de psicoterapia e psicologia. Eu sou o Pedro, estou sempre junto com a Carol. Oi, Carol, tudo bom?
Olá, tudo bem e você?
Tudo bom, como está a sua quarentena, Carol?
Quarentenando, né?
Quarentena, está em casa, não está saindo? E como já estamos em época de quarentena, temos também a nossa querida Fafá de Belém, Juliana Damasceno.
Já rindo com sua risada característica.
A risada chega antes, né? Diga lá, Juliana, tudo bem?
Oi, Pedro, oi, Carol, ouvintes do Espelho, como sempre uma honra estar aqui.
Tudo bem. E essa semana temos mais um convidado especial, especialíssimo, para falar um pouquinho sobre a saúde mental, né? A gente está voltando um pouquinho ao espelho tradicional, ao espelho raiz, ao espelho que fala bastante sobre saúde mental, e vamos falar com o nosso querido amigo doutor Giancarlo Sprisi. Não, já sei que falei errado, mas já apresento ele. Ele é psiquiatra, ele tem mais de 30 anos de experiência, ele também faz parte lá do PROSEX, no Instituto de Psiquiatria da USP, e ele vem contar um pouquinho da experiência dele hoje, mais como atendimento, o que ele está achando da quarentena, mas eu já vou deixar o convite para ele falar bastante sobre a experiência dele, sobre relacionamentos, sobre sexualidade, sobre comunidade LGBT, que também é muito legal. Mas boa noite, doutor, boa noite, Jean, como é que você está?
Boa noite, Pedro, boa noite, Carol, boa noite, Juliana, Arthur. Antes de mais nada, super obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar com vocês aqui hoje, aqui conversando sobre esse tema nessa época, né? Então, vamos lá. Obrigado pelo convite.
Obrigada a você por ter topado aí essa jornada louca.
E como é que você tem percebido, o que você tem visto aí da quarentena? Como está a quarentena para você, Jean?
A quarentena para mim é pita como tá para todo mundo, né? Que período desafiador, né, que a gente está passando, né? Seja enquanto pessoa, seja enquanto profissional de saúde mental, né? Que história é essa que a vida nos apresentou, né? É uma oportunidade, é um desafio, sei lá, são coisas para a gente que a gente vai avaliar depois, né? Mas falando aqui das pessoas e dos seus transtornos mentais, né? E isso aí tem sido uma questão muito, muito relevante, né, no que a gente observa, né? As pessoas estão sofrendo bastante, e esse sofrimento muitas vezes é sentido pelo psiquismo, né? Uhum. A pessoa, sei lá, se ela tinha um quadro de ansiedade antes, parece que ele fica mais exacerbado, parece que tem ficado mais exacerbado, né, nessa época. Se a pessoa tinha uma depressão, parece que essa depressão ela fica mais evidente nesse momento. Então, são questões aí que a gente está, junto com os pacientes da gente, aprendendo a lidar também, né?
Exatamente. É que eu estava brincando com meus amigos, eu não queria ser psicólogo nessa época, assim, né? Eu não queria ser estudioso da saúde mental em época de quarentena, porque cada semana é uma surpresa, né?
Que sim, momento, né? Que momento para atuar na saúde mental.
O Arthur tá com a gente aqui também.
Sim. Oh, verdade. Boa noite, professor! Conseguiu entrar na nossa sala?
Cheguei.
Salvem a professorinha.
Estão me ouvindo agora.
Estou ouvindo sim, perfeitamente aqui. Já em gravação.
Só para avisar para quem está ouvindo que o Arthur apareceu agora, porque ele não estava conseguindo conectar no aplicativo, mas agora está aqui entre nós.
O Pro, já te dei falta, viu,
Pro? Maravilha.
Chegou atrasado é falta.
Não, meia
também é meia.
Mas, Juliana, minha mochila tava aí. Você não viu que a minha mochila...
Essa é velha, essa é velha.
Mas então, né, o Jean tava contando exatamente que a quarentena, eu acho que esse período que a gente tá vivendo tá bagunçando as pessoas mais do que a gente tava esperando. Não que a gente estivesse esperando alguma coisa, porque é inédito na história humana recente, esse estado. Acho que, como a gente estava sempre falando, que não existia o estudo do psiquismo na última pandemia, que foi a febre espanhola, né? A gripe espanhola.
Até existia, né? Mas não era levado tão a sério, né?
Não nesse ponto. E eu tenho notado na clínica também os sintomas, como ele mesmo falou, de ansiedade e depressão realmente voltando à tona. Né? O que vocês estão percebendo aí nas suas respectivas atendimentos?
Olha, eu tenho percebido nas pessoas que eu acompanho, já acompanhava, acho que até o Jean falou antes, quando a gente estava preparando o episódio, sobre as pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo, o quanto isso está exacerbado, e é muito interessante porque na terapia, assim, a gente sempre tenta dar um jeito naquilo, né, trabalhar aquilo da melhor forma, mas agora eu não tenho nem o que falar, porque eu só ouço a pessoa falando, eu lavei a mão 50 vezes e fico pensando, eu também, eu não sei o que, e eu fico pensando, eu também, aí eu não tenho nem o que falar para essas pessoas mais, assim, eu só ofereço acolhimento e escuta, porque é o que está acontecendo ultimamente, né. E vocês?
Comigo também aqui tem sido parecido, né, como havia falado lá do início, né, alguns sintomas ansiosos, eles ficam mais exacerbados, né, o medo, acho que tem sido uma constante, né, com todos nós, a gente está aprendendo a conviver, a lidar melhor com esses medos, né, mas, por exemplo, uma pessoa, ela tem um quadro de ansiedade, e muitas vezes tem momentos assim de pânico, né? A gente tem visto que esses momentos de pânico, eles ficam mais evidentes ou mais fortes nessa época, né? E as pessoas se sentem muito inseguras, assim, o que eu faço, né? Até sintomas que muitas vezes acompanham a ansiedade. Por exemplo, né, se a gente pega uma gripe, quando não tinha essa história de pandemia, né, talvez ela não tivesse o mesmo significado que tem agora. Uhum. Então, às vezes a gente está ansioso, começa a sentir falta de ar, começa a achar que está alguma coisa errada, e daí já vem na cabeça, eu tenho algo que eu preciso fazer, ou então eu devo estar com o vírus, e aí, né, então essa coisa vai ganhando volume, né, que muitas vezes a pessoa não consegue sozinha, né, entrar de novo no seu equilíbrio. Poxa, o que a gente pode fazer? Se tem alguém para bater um papo, para ligar, para conversar, geralmente isso ajuda. Né? E aquelas pessoas que estão sozinhas e vivenciando isso, né? O quanto que é importante, então, daí ter a gente, enquanto o profissional de saúde mental, e hoje em dia até usando esse recurso, como esse que vocês aqui estão me ouvindo, né? Até o recurso aqui por outros meios aqui pelos meios aqui da internet, né, da gente estar tendo acesso, né, tendo a possibilidade de conversar com um profissional de saúde até sem sair de casa. E hoje em dia a gente sabe que existem vários profissionais que inclusive estão atendendo aí você, né, que pode estar sofrendo, né, por essa consideração, né. Daí talvez o Pedro, né, e a Carol, a Juliana, o Arthur, eles possam te falar de alguns programas, né, que estão disponíveis aí para a população. E acho que é isso. Bom, daí toca a bola para alguém aí completar um pouco.
Mas uma pergunta que eu acho que eu recebo muito, e é muito interessante as pessoas que eu recebo muito, e eu sei como responder, mas eu queria a opinião de vocês. Quando eu sei que eu estou passando mal, quando eu sei que estou exagerando, então, lavar a mão 50 vezes é muito, é pouco? Quando eu sei que é uma crise de ansiedade ou só uma preocupação, entendeu? Nesse momento de quarentena, as barras, os níveis ficam diferentes. Então, eu acho que as pessoas estão numa certa dificuldade, tipo, em que momento é um sofrimento psíquico que deve ser tratado por um profissional, ou realmente isso é uma atitude normal de autopreservação, né? Como fazer isso? Capciosa a pergunta, mas é porque eu recebo bastante também, né?
Eu também recebo, eu acho que normalmente o que a gente recomenda é sempre ficar de olho o nível de sofrimento e de prejuízo na vida da pessoa, né? Eu acho que se as crises começam a te incapacitar de fazer as coisas, tem um sofrimento intenso, psíquico, né? Aí a gente pode, de repente, também fazer o trabalho junto com o psiquiatra também, né, Ju?
É claro.
Acho que
Eu estava aqui pensando nessa pergunta, né, que vocês fizeram, né, e é claro que a gente tem que pensar, né, guardar as proporções, né, que hoje, você que está ouvindo, eu também, está todo mundo confinado, né, então a gente está numa situação que a gente se percebe sem muita liberdade, mas mesmo nessa situação que a gente não está se percebendo sem liberdade, acho que dá para a gente tentar estabelecer uma linha, né, assim, o que é usual, o que eu sempre faço. Então, acho que quando você estiver sentindo que o sofrimento está te privando a tua liberdade até nesta situação, acho que você tem que ficar atento. Poxa, acho que a coisa está passando um pouco do limite aqui, né? E, às vezes, isso é percebido também pelo corpo da gente. Se eu começo a ter muita taquicardia, se eu começo a ter sudorese, se isso atrapalha meu sono, se isso atrapalha o meu apetite, se eu perco o interesse de fazer outras atividades que eu vinha fazendo mesmo nesse momento aqui de confinamento, se eu não tenho mais interesse em conversar com as pessoas, né? São sinais, pequenos sinais, que talvez possam fazer a gente pensar, opa, a coisa está fugindo um pouco aqui do parâmetro. Talvez, se a gente não tivesse nessa situação, né, a gente sairia, conversaria com alguém que a gente está habituado, isso se acalmaria. Agora não é possível. Então, a gente talvez ligue para alguém. Também, às vezes, não dá. Daí o sofrimento vai se instaurando e vai aumentando. Poxa, vamos conversar com alguém. Para aquelas pessoas que já fazem terapia, né, talvez isso daqui fique mais forte. Daí até seria legal, né, a gente ouvir o conselho de quem está aí nos ajudando. Acho que seria legal você buscar ou tentar conversar com um psiquiatra, que talvez tenha algum remédio que talvez que possa, né, lhe ajudar a passar por esse momento de uma maneira mais tranquila. Sim. E aí, o que vocês acham disso?
Eu acho muito interessante o que você está falando, Jean, exatamente para desmistificar alguns preconceitos que as pessoas têm com medicação. E veja bem, eu sou psicólogo, e a velha rixa, que não deveria ser uma rixa entre psicólogo e psiquiatra, principalmente porque, assim, nós trabalhamos em conjunto, né? Então, é muito importante que os nossos ouvintes percebam que o remédio psiquiátrico, assim como qualquer outro remédio, deve ser utilizado quando há uma doença e o mínimo possível, né? Pelo que eu entendo, e que é uma coisa positiva. Quando você tem uma doença, você toma um remédio. As pessoas têm uma percepção de que, tipo, a pessoa precisa estar completamente fora da casinha, louco de pedra, né, beliscando parede, mordendo o cotovelo, para ter que ir para o psiquiatra. E às vezes não. E pode ser uma coisa muito positiva.
Aí o velho e bom, eu não sou louco, né? Eu não sou louco, eu não preciso. Sendo que, às vezes, o tratamento combinado é o que vai solucionar.
Não, sim. Nem é o que vai solucionar, muitas vezes é o que soluciona.
É isso, o que soluciona. Né?
Brincando um pouco com vocês, mas o que eu percebo, sim, né? Aquelas pessoas que têm oportunidade de participar de grupos de discussão ou de algum, sei lá, de fazer alguma terapia, seja ela do modo convencional, até de outras formas, né? O quanto que muitas vezes nesse momento, quando ela está se sentindo, sofrendo muito, talvez a ajuda, né, de um psiquiatra, por exemplo, né, pode fazer com que, né, esses sintomas eles não fiquem permitindo que a pessoa perca a liberdade que ela estava tendo antes. Poxa, mas um remédio faz isso? É solução? Não. O remédio, o que ele vai fazer? Ele vai aliviar esses sintomas, ele vai procurar estabelecer que você volte para o seu estado mais tranquilo. Por exemplo, estou com um quadro de ansiedade, né? Tô sofrendo muito com isso daqui, está demais, isso está alterando muito a minha vida diária, né? Algumas medicações podem ajudar a fazer com que, né, essas sensações fiquem menores, você não sofra tanto. Aí a importância. Isso é loucura? Não. Passa a ser até uma questão, muitas vezes, de necessidade. E a gente não indicar...
É sanidade, né?
E a gente não indicar, ou a gente não oferecer isso, para as pessoas que a gente está junto, até, poxa, se estamos aí, né, juntos, por que não, né?
Eu acho muito interessante a maneira que você coloca, desculpa, Carol, mas só porque eu queria deixar isso bem claro, que a gente trata de sintoma, né? Quando a gente está falando em tratamento psiquiátrico com medicação, a gente está tratando do sintoma. Então, esse medo exacerbado, essa confusão, essa falta de vontade de sair da cama, essa dificuldade para dormir, isso tudo a gente entende tal qual um espirro, uma febre, uma vermelhidão. Então, todos esses sintomas apontam para uma situação. E os remédios psiquiátricos, eles aliviam esses sintomas, eles dão uma diminuída nesse sintoma, para que o outro trabalho, que é muito mais, no meu ver, né, porque agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que é um trabalho de base, que é o trabalho de por que é essa falta de vontade de sair da cama, o que é esse medo todo está te apontando, o que ele está significando.
Onde é que vai, ele está, né?
Onde está? Exatamente, que é o trabalho da psicoterapia. Né? Então, o trabalho combinado é um trabalho onde a gente diminui, né? O psiquiatra vai trabalhando muito nos sintomas, os remédios psiquiátricos vão trabalhando nos sintomas, e a psicoterapia vai trabalhando, e eu não gosto nem de falar de causas, mas dos modos, né? Dos jeitos, dos símbolos e signos e significados que tem cada um desses sintomas. Né? Quando a gente entende desse jeito, entende o trabalho é mais inteiro, né? E é mais global, ele trabalha de uma maneira muito mais interessante. O que vocês acham?
Vocês estão falando dessas coisas, eu estou aqui pensando no tamanho da responsabilidade que a gente tem, porque a gente está num momento em que as pessoas nos perguntam o que fazer, e a gente também não tem essa resposta propriamente.
Uhum.
O máximo que a gente pode fazer, como a Carol falou antes, é dar uma escuta, um acolhimento, né? Mas vocês também estão passando muito por isso, da pessoa perguntar o que, que eu faço, ou o que, que vai ser, ou, sei lá, me dá uma resposta, me dá uma solução. Tenho passado muito por isso, bem apertado.
Ô, Ju, mas você sabe que eu falo para os meus alunos com quem eu ainda me mantenho em contato, né, dando aulas remotas, mesmo nos estágios, né, dando supervisão remota, eu falo que nesses últimos meses, quem não se viu heideggeriano nunca entendeu nada.
Né?
E por quê? Tá bom, mas por quê? Porque isso de as pessoas procurarem, né, uma ajuda que venha com uma solução, isso é comum, né? Agora é por isso, e é de um jeito diferente. Mas as pessoas, quando pedem ajuda, elas esperam do psicólogo algo parecido com o médico ou com outros profissionais de saúde que sabem o que fazer, né? Sabem encontrar o problema no lugar exato e sabem como fazer, né? E tem uma garantia aproximada, né? E o psicólogo, eu digo para os meus estagiários que o psicólogo nunca deveria se colocar nesse mesmo lugar, né? De procurar qual é a resposta para o outro.
Né? E tem uma vontade, né? O paciente, ele muitas vezes, não sei como é que é na tua experiência clínica, Jean, mas assim, às vezes ele pergunta para a gente, não, mas eu saio de casa? Eu não saio de casa? Não, mas eu devo aceitar aquele frila? Eu faço aquilo? O que eu tenho que fazer? E é uma coisa que o Jean falou, que eu acho que a gente pode refrisar também, que é muito interessante, que é a própria pessoa tenha consciência das medidas, né? De quanto eu estou sofrendo, de qual que é o certo, qual que é o errado para mim. Eu acho que o trabalho de toda a psicoterapia, seja da onde, em que clínica, em que consultório que for, é reforçar esse pensamento crítico e procurar a medicina, procurar o conhecimento técnico como informação, né? Então, o que, que eu devo fazer para isso, mas não como eu vou julgar a minha vida. O que, que você acha, Jean?
Não, é por aí, né? São questões tão amplas essas que a gente poderia ficar aqui, né, falando horas, né? A gente sabe, sim, né, que para determinadas, né, situações, por exemplo, em quadros de ansiedade muito grande, ou se a pessoa está tendo síndrome do pânico, ou se a pessoa está num transtorno depressivo, né, são quadros que são bem constituídos, ou seja, né, tem uma série de sinais e sintomas que a gente sabe que se você fizer o uso de determinadas medicações, é claro que sob orientação da gente, médico, enfim, isso sim pode aliviar os seus sintomas, fazendo com que você fique mais tranquilo, e se você está mais tranquilo, você vai se sentir muito mais à vontade, inclusive, para discutir questões mais profundas dentro de um processo de terapia ou dentro das suas próprias vivências que você tem com você. Né? Como que dá para eu pensar em mim se eu estou ligado na tomada, no 220, sofrendo muito com aquilo? É difícil. Né? Então, os remédios vão poder ajudar com que você ganhe de novo uma tranquilidade nesse aspecto. É solução para todos, remédio? É claro que não. Né? Muitas vezes isso daqui, por isso que precisa de uma avaliação. Tem situações que podem muito bem ser resolvidas, mas só com acompanhamento psicoterapêutico. Outras não. Outras a gente vai precisar, sim, tomar um remédio para você conseguir, né, chegar nesse estado um pouquinho menos aflitivo. E a gente nunca pode esquecer, e acho que isso, enquanto profissional da saúde mental, acho que eu falo por todos, né, que como é importante, como a gente tem um papel, eu vou usar uma palavra aqui, depois eu vou tentar traduzir ela de outra forma, como a gente tem um papel ansiogênico, né, junto com os nossos clientes, junto com os nossos pacientes. Né, só da gente ouvir, só da gente acolher, né, muitas vezes aquela ansiedade que a pessoa traz, ela vai, né, se dirimindo, fazendo com que a pessoa, de novo, eu repito, volte a ter liberdade de escolha. E aí ela mesma poder estar entendendo melhor qual que é o caminho que, para mim, vai me dar mais gratificação. É claro, né, dentro de toda a ética, as questões de que essa pessoa, de repente, pode estar envolvida, né?
Sim, sim, acho bonito isso que você falou da liberdade, né? Uhum. Eu acho que tem muito a ver, e é interessante que liberdade é um nome que a gente está ouvindo muito nesse tempo de quarentena, de pandemia, né? O que, que é a liberdade estando confinado, estando isolado, sem poder se movimentar, né? Fiquei aqui pensando, questões de devaneios.
Questões de devaneios.
Será que esses parâmetros vão mudar, gente, muito? Vocês acreditam nisso ou é balela para vocês?
Estava pensando nisso mesmo. O que vocês acham?
Cara, honestamente, eu não sei. O que eu tenho visto mais é que a volta à normalidade vai ser a construção da nova normalidade e vai ser de acordo com a quantidade de ansiedade que cada um vai conseguir lidar, né? O Jean estava contando que ele sente que nos próximos momentos nós vamos ter um aumento um pouquinho das necessidades de tratamento psiquiátrico, porque já faz 2 meses, mais ou menos, que a gente está nessa, e os mais fortes também estão sentindo, né? Aquelas pessoas que estavam super bem agora estão começando a sofrer, estão sofrendo mais. Eu acho que é importante as pessoas terem a percepção, né, não só de medir a temperatura do corpo, mas também medir a temperatura da própria ansiedade, medir a temperatura da própria depressão, da própria tristeza, e ter a troca, né? Nesse momento, eu acho que é muito importante a gente começar a ter a troca para que no futuro construa-se esse novo normal. O que vocês...
Temperatura da alma, amigos.
Eu pensei exatamente nisso.
Eu vou tentar dar para vocês alguma... comentar, né, algumas situações que talvez sejam um pouco mais práticas para a gente tentar estabelecer alguns sinais aí que chama a atenção. Por exemplo, falando de ansiedade, né? Se você está tendo muita manifestação no teu corpo, dores que você não tinha antes, se você teve um desequilíbrio gastrointestinal, isso está ocorrendo, né, com frequência, você está tendo muita dor de cabeça, aquela sensação de cabeça pesada, ou então, partindo para situações mais severas, se você está tendo crise de pânico, ou seja, aquela sensação de morte iminente, né, com muita frequência, mais de 2 vezes por dia, ou então várias vezes durante a semana, opa, tem alguma coisa aqui que não está legal, que acho que seria legal procurar ajuda, certo? Uhum. Isso falando para os transtornos de ansiedade de uma maneira em geral. Tirando a questão dos transtornos de obsessivo compulsivo, acho que todos nós estamos vivenciando um pouco isso, né, ultimamente, né, de uma certa forma. Pensando na depressão, né, se você está tendo humor, teu humor, né, tá mais, sabe aquela sensação de que eu estou bem, eu não estou tão bem, eu estou muito mal. Se o muito mal está sendo muito frequente, se eu tenho chorado muito, se os meus pensamentos estão negativos, sabe quando o campo de visão vai estreitando? Sabe como se fosse um funil?
Visão de túnel, né?
Se você vai sentindo que o teu campo de visão está estreitando, né, eu não consigo parar, meu pensamento sempre fica girando em cima dessas coisas ou em situações de morte, né, em situações mais graves até, né, e isso pode acontecer, se começam a vir ideias, né, na minha própria cabeça de que, poxa, não vale a pena mais nada, eu acho que eu vou fazer alguma coisa comigo para que esse sofrimento está demais. Opa, aí temos sinais de que a gente está num quadro de depressão, de que, sem dúvida nenhuma, né, a medicação vai ajudar bastante junto com a psicoterapia, da mesma maneira também falando, né, dos quadros de ansiedade que eu disse para vocês. Agora tem outro que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, são abuso, né, de substâncias, por exemplo, álcool, né, e outras drogas, né, o fato também de estar nessa situação, talvez o acesso, né, a facilidade, poxa, hoje vou beber alguma coisa, acaba amanhã bebendo de novo, depois de amanhã outra vez, então talvez crie-se um ambiente que fique muito mais fácil para que você desenvolva, né, uma questão ligada ao abuso de, ou dependência de substâncias, né, como o álcool. Então, vamos dar uma olhada aí no que está acontecendo com a gente, né?
Sim, eu acho interessante essa leitura do corpo, né? Uhum. Porque as coisas passam pelo corpo, os transtornos psíquicos também passam pelo corpo, né? O quanto que a gente tem sentido, sei lá, de tensões, as tensões, acúmulo de tensões nos braços, no ombro, né? O que tudo isso também pode estar sinalizando outras questões psíquicas, além da ergonomia da cadeira, né? Porque tem muita gente aí reclamando de dores nas costas, e é simplesmente pelo fato da cadeira não ser adequada ao trabalho, né?
É uma questão muito sutil, né? A psicossomática, né? Ou seja, o corpo traduzindo um problema afetivo, um problema emocional, ou simplesmente a cadeira que precisa ajustar, colocar o seu notebook um pouco mais alto.
É por isso que a gente tem que estar ligado em tudo, né?
Exatamente. Eu acho que é importante, de novo, ressaltar isso várias vezes. Você é senhor de si mesmo e é importante você se conhecer, né? O trabalho, sim, da psicoterapia é sempre nesse sentido, do autoconhecimento. E o autoconhecimento é desde a quantidade de vezes que eu lavo a mão, da necessidade de vezes que eu lavo a mão, da dor de cabeça que eu sinto, da vontade que eu tenho. O Jean falou agora de uma série de ideias, de uma série de informações que eu acho que é importante a gente ouvir com calma, porque eles vão servir para a gente começar a pensar em procurar ajuda. Quem não faz psicoterapia e, de repente, ouviu o Jean falar e falou assim, caramba, eu sinto tudo isso, procure um profissional, me procure, procure a Carol, procure a Gil, procure o Arthur, e a gente está no Twitter para poder indicar outros psicólogos, indicar outros psiquiatras, para a gente conseguir fazer essa movimentação e o autocuidado de todo mundo. Eu gostaria, então, de agradecer a participação, e agora, assim, do professor doutor Giancarlo, né?
Ah!
Uma aula foi assim, é muito interessante, porque realmente foi uma aula, foi como nós temos que nos ouvir, como nós temos que nos perceber e como procurar ajuda ajuda certa, da maneira certa. E fica aqui também o meu convite para que o doutor, né, para que o Jean volte para falar sobre um assunto que eu acho que está todo mundo falando também, que é a tal da quarentena, né? Então, como a gente está carente pra caramba, como a gente está precisando de um abraço, de um cheiro, como a gente está precisando de um beijo, como a gente está precisando de um sexo, um chamego, né? Então, muito obrigado, Jean. Você gostaria de falar, deixar algum recado aí para os nossos ouvintes?
Voltando, cuidem de vocês. Eu acho que cada um sabe onde a dor dói é mais forte. Não tenham medo em procurar ajuda, não tenham medo de procurar ajuda de um psicólogo, não tenham medo de procurar ajuda de um psiquiatra. A gente está aqui para ajudar vocês, né? E agradeço muito a oportunidade que vocês me deram de estar aqui com vocês hoje, a todos vocês aqui do time. E para finalizar, então, sintam-se abraçados. Foi um grande prazer estar com vocês.
Ah, Tia, volte sempre. O hostess não sou eu, mas volte sempre.
Volte sempre, todos.
Todos, tá? O convite já está feito. Então... Sim. Com isso, eu gostaria de agradecer você, ouvinte, que tem nos acompanhado já há muitas edições. Gostaria de fazer o convite para nos seguir nas nossas respectivas redes, né? Então, a Fenda do Sentido, @FendaDoSentido, que é o Arthur. A Psicarista, que é a Juliana Damasceno também, ambos no Twitter, né? E, Ju, qual que é o seu Instagram clínico?
É psicajuda _ psi.
Maravilha. A arroba como é que é? Carolina Lojo Psi no Instagram.
Lojo Psi no Instagram, exatamente.
Exatamente. Jean, você quer deixar algum recado, algum e-mail, algum contato, ou você prefere guardar essa informação?
Não, para mim tranquilo, né? Eu quero que daí a gente tem outra oportunidade para a gente estar conversando juntos aqui, que foi muito legal. Foi um prazer estar com vocês.
Maravilha. Olha, está gravado, vou cobrar. Então, eu faço o convite para você, ouvinte, seguir a gente aí nas redes sociais, seguir a gente, ouvir os outros episódios, mostrar para o amiguinho que está passando mal algum episódio. São mais de 30. A gente fala sobre depressão, a gente fala sobre relacionamento abusivo, a gente fala sobre abuso de álcool, a gente fala do que você quiser, a gente está falando, tem muito tema. Então, ouve a gente aí no episódio.
Eu senti que esse episódio ficou com aquela cara de indireta, porque ficou aqui a gente falando com o doutor, psiquiatra, né? Acho que é aquela indireta para o amigo, né?
Exatamente, ficou com cara de esse episódio indireta. Né?
Vem essa carapuça, querido.
Faça esse episódio para aquele seu amigo que está passando mal na quarentena, aquele seu amigo que está com preconceito de psiquiatra. Fala assim: olha, psiquiatras são legais, eles não mordem forte. Então, passe para o seu amigo, segue a gente no @espelhopsi no Instagram. Se quiser me seguir no Twitter, é @pedropsico. Muito obrigado a todos. Um abraço.
Beijos, tchau.
Beijos. Obrigada, gente. Tchau.